Para uma última declaração política, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevam.
Senhora Presidente, senhores deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, os últimos resultados do relatório PISA demonstraram que o mundo está a mudar e que, uma vez mais, a educação e a economia seguem lado a lado. As economias emergentes da Ásia Oriental, a China, o Japão, a Coreia, Singapura, esmagaram os outrora hegemónicos países ocidentais. Os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália e os países europeus estão cada vez mais longe dos resultados alcançados por estes países asiáticos. Mais uma vez, como sempre sucedeu ao longo da história, os que ganham a batalha do crescimento e do desenvolvimento económico são os que previamente triunfaram na batalha da educação. Qual é o segredo da ascensão da China, do Japão e da Coreia do Sul? O segredo, meus senhores, é a dedicação, o trabalho, o sacrifício, a motivação, o esforço e a superação. Esforço e trabalho dos alunos. Dedicação, sacrifício e motivação dos professores e das famílias. Nada se conquista na vida sem esta predisposição e esta vontade de vencer. Muitos, no nosso país e na nossa região, esqueceram que nada nos é, nem deve, ser oferecido. Muitos esqueceram já a história dos nossos avós e de como eles transformaram a lava impenetrável em terrenos produtivos. De como sulcaram com coragem o nosso mar selvagem. Os avanços sociais e o Estado Social têm de ser suportados no trabalho, no esforço e na superação de todos. As multidões romanas do pão e do circo foram engolidas pela história, porque esperaram e não agiram, porque pediram e não construíram. Meus senhores, está inscrito no ADN dos açorianos uma enorme capacidade de triunfar. Os açorianos atuais são os descendentes e carregam a história de família dos intrépidos descobridores de outrora. São os mesmos que hastearam a bandeira das esquinas quando ela estava arriada no resto do país. São da estirpe dos bravos do Mindelo, que derrotaram o absolutismo. São os mesmos que deram a este país uma grande estirpe de homens, da ciência e da cultura. Por tudo isto, meus senhores, se é de esforço e de capacidade e de superação que se fala na batalha da educação, então os Açores estão destinados a ganhar esta batalha. É esse o nosso ADN, o do trabalho e o da dedicação. Eu não aceito o último lugar nos resultados nacionais, nos exames nacionais. Os Açores têm de ser os primeiros. Está no ADN dos açorianos. Senhora Secretária da Educação, Ciência e Cultura, está na hora de apresentar resultados. Levante-se e ande. Imprima dinamismo. Projete ambição, exija resultados e trace um objetivo. Não quero desculpas, quero resultados. E não me peça tempo que eu não lhe dou. Quero, pelo contrário, recuperar o tempo perdido e colocar os jovens açorianos no seu lugar natural, entre os melhores do país. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições. Julgo não haver inscrições. Não tem tempo. Não tem tempo, Sr. Deputado. Sr. Secretário Regional, tem a palavra.
Deputados, membros do Governo. Por este, enfim, por este pedido, quase este incentivo a que todos nós nos levantemos e caminhemos. O Governo está a lançar, como já foi aqui anunciado, e está, e o Sr. Deputado conhece, porque está no terreno, um conjunto de medidas destinadas a ultrapassar alguns dos problemas que afetam o nosso sistema educativo, no que diz respeito, sobretudo, aos aproveitamentos, que, sendo aquilo que são, e nós, o Governo, desde o início, enfrentou com clareza e reconheceu essa situação, os números são os números, é evidente que nós pomos em causa os critérios, como são feitos os rankings que enchem os jornais e que nos põem no último lugar, porque, Sr. Deputado, como muito bem sabe, uma escola como a Mozinho da Silveira não tem as mesmas condições sociais, humanas, até de comunicações que tem uma outra escola no centro de Coimbra, de Lisboa ou de Ponta Delgada. Portanto, cada escola é um caso, cada escola representa o grupo, a comunidade social em que está integrada e temos que ver que esses, os resultados, que infelizmente são maus e que temos tido, têm a ver não só com o funcionamento das escolas, que é preciso, eu também já o disse aqui e em público, em vários locais e na comunicação social, que agora temos que trabalhar é dentro das escolas, portanto as escolas estão a fazer o seu papel, estão a rever alguns dos seus métodos organizacionais e também didáticos e pedagógicos, mas também temos que ver que isto é um problema social que está a montante da escola. No entanto, temos no terreno, e porque achamos que é a nível do primeiro ciclo que o problema deve ser atacado, temos equipas que estão a funcionar ao nível de todas as escolas do primeiro ciclo da região, este ano a acompanhar o segundo e quarto anos, e depois seguirão para a totalidade dos anos, equipas de professores experimentados de português e matemática e do ensino básico, que estão a acompanhar e a ajudar, não a fiscalizar, a ajudar os professores que trabalham muitas vezes em condições de isolamento consideráveis. Essas medidas estão já a produzir alguns resultados, mas, Sr. Deputado, nós estamos em pé e estamos a caminhar. Só que esta é uma caminhada longa. Eu não lhe peço tempo assim porque não tenho que lhe pedir tempo, porque isto não é um problema que o Sr. Deputado resolva, senão eu convidava-o para vir resolver o problema. Esse problema não se resolve com brevidade. Agora, queria sossegá-lo, estamos a trabalhar nisso, temos um conjunto de programas no terreno, como o programa Fénix, como o programa Oportunidade com algumas alterações, que já vim atrás, tal como o projeto Fénix, mas, sobretudo, e nós não quisemos entrar em algumas medidas que o Governo da República entrou porque achamos que iriam provocar ruído nas escolas, como, por exemplo, as provas e outras medidas que consideramos que não fazem sentido aqui nos Açores, porque o que queremos é ter os professores do nosso lado a trabalhar da maneira melhor que sabem e, quando tiverem dificuldades ou científicas ou de formação a qualquer nível, a tutela tem meios e tem condições para dar as ações de formação necessárias. O problema é da sociedade, a escola está a fazer, a proceder de acordo com os meios e com as competências que são delas e o Governo está atento. Nós não escondemos o problema existe, o problema estamos a encontrar e a lançar no terreno soluções que consideramos que produzirão no próximo ano, provavelmente ainda não, mas com algum tempo, produzirão resultados. De resto, o Sr. Deputado foi autor de uma proposta que foi aprovada aqui, que introduz matérias que provavelmente serão interessantes e captarão a atenção e o entusiasmo dos alunos, como, por exemplo, a história e a geografia dos Açores. Ora bem, são medidas desse tipo que poderão, ao lado de outras medidas que o Governo vai lançar, que têm a ver com o alargamento do ensino vocacional e do ensino profissionalizante, já a partir dos níveis mais baixos, que darão contributo para que um aluno com as suas características próprias se sinta bem na escola, se sinta aproveitado, valorizado e, por isso, ser um bom aluno. Obviamente, estou a falar de alunos que não tenham problemas de ordem cognitiva, mas para os quais a escola tradicional da aula expositiva, com manuais, com livros e que não puxa por outras características do aluno, que o podem fazer sentir-se realizado, essas medidas, em conjunto, produzirão, estou eu convencido, efeitos que terão o seu resultado positivo. O Governo está atento, muito obrigado, e espero que daqui a algum tempo, não com aquela brevidade que o Sr. Deputado e eu gostaríamos, mas que com algum tempo possamos ganhar ou dar alguns passos que indiciem uma vitória, um ganho nesta batalha contra o insucesso escolar. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Secretário. Sr. Deputado Duarte Freitas tem a palavra.
Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, uma nota rápida para sublinhar a importância desta reflexão que o Sr. Deputado Paulo Estevão trouxe aqui a este plenário. E a preocupação que todos nós devemos ter face a esta verdadeira tragédia que representa aquilo que temos vindo a saber dos rankings em relação ao nosso ensino e em relação aos nossos jovens que saem do nosso sistema de ensino. E é aqui que é preciso sublinhar duas ou três questões. Temos tido, ao longo destes últimos largos anos, uma inconstância legislativa enorme. O carregar de burocracia para cima dos professores. O facilitismo com que muitas vezes se incentiva o ensino. E estamos agora confrontados, como disse, com uma verdadeira tragédia geracional. Isto é das coisas mais graves que podemos fazer à sociedade e aos Açores. O ponto em que nos encontramos, a situação a que chegamos, é uma verdadeira tragédia geracional para os Açores. E aqui gostaria de sublinhar também o seguinte. Não é culpando a sociedade, não é culpando os pais, não é apelando, como fez o Sr. Presidente do Governo há algum tempo, a um sobressalto cívico. Então, a culpa, neste caso, ou é dos pais, ou é da sociedade. No caso da saúde, é dos profissionais de saúde. Quando não temos pais nem profissionais de saúde para culpar, é sempre a República. Então, 17 anos de políticas socialistas na área da educação trouxeram-nos a esta tragédia e o Governo não tem um sobressalto político, mas quer que a sociedade tenha um sobressalto cívico. É isto que chegamos. E, portanto, senhoras e senhores deputados, eu acho que todos nós temos que tentar encontrar soluções para este verdadeiro desastre. Mas, em primeiro lugar, é preciso que o Governo Regional olhe para si, olhe para as suas políticas ao longo dos últimos anos e ponha a mão na consciência. E deixe de procurar culpas nos outros, porque, neste caso, a culpa pode não ser exclusivamente do Governo, mas é quase só do Governo Regional e dos Governos Regionais do Partido Socialista. E isto é um legado tragicamente histórico que os Governos do Partido Socialista vão deixar aos Açores. E, portanto, Sr. Presidente do Governo, senhores membros do Governo, não exijam um sobressalto cívico a quem ainda tem culpa. Exijam um sobressalto político a quem é o responsável por esta tragédia para os Açores.
Muito bem.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Aníbal Pires pede a palavra para... Sr. Deputado, não tem tempo, Sr. Deputado. E a mesa também não tem mais inscrições. Sr. Secretário Regional, nesta figura regimental, cada uma das bancadas só pode intervir uma única vez, por isso. Sra. Deputada Catarina Muniz Furtado tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo, o Sr. Deputado Paulo Estevão trouxe aqui uma declaração interessante pela combatividade do povo, pela capacidade de ultrapassar obstáculos, pela nossa história. Mas foi só até à hora de apresentar os resultados. Porque exigir a um governo que está há um ano em funções... exigir resultados de um governo que está
Senhora Deputada Catarina Muniz Furtado, vamos permitir que a Senhora Deputada continue a sua intervenção.
Exigir resultados há um ano é, no mínimo, surrealista, diria eu. Quem ri por último, normalmente, quem ri por último, ri melhor. Eu vou continuar. Exatamente. É. Era mesmo essa a intenção, era um momento de humor antes do almoço. E isso porquê? Porque nenhuma das bancadas nesta casa consegue já pedir outras coisas. Já nenhum dos senhores deputados desta casa consegue pedir para o parque escolar. Nenhum deputado desta casa consegue pedir outro tipo de legislação. Nenhum deputado desta casa tem medidas para a educação. Ou seja, a única coisa que agora se exige, a única coisa que agora se exige é ao governo, como assumiu desde a primeira hora, na sua primeira intervenção nesta casa, o senhor secretário de Educação assumiu que a grande batalha desta legislatura eram os resultados. É a única coisa que agora aqui se exige. Portanto, como e bem o resto tivesse feito. Porque como o governo já trabalhou nos governos anteriores para ter o parque escolar, a estabilidade docente, as políticas de integração em várias e diversificadas áreas curriculares, trazer todos os meninos à escola, jovens e crianças, para reduzir o absentismo, trazer as famílias a participar. Como agora?
Senhoras e senhores deputados,
Sr. Deputado Paulo Estevão, eu peço-lhe pela manifestação conjunta da bancada do PSD, que da próxima vez o senhor traga isso numa intervenção que ele possam todos colaborar e participar no debate ativamente, sem ser só em à parte. O deputado Duarte Freitas fez as honras da casa, mas estão todos insatisfeitos, porque todos eles queriam falar de educação. Traga numa figura regimental que lhes permita a todos intervir. É um pedido que lhe faço. Continuando, eu diria que como a única coisa que agora se pode fazer é pedir o desafio que o Governo estabeleceu para esta legislatura, obter resultados. E então, como os últimos resultados são muito maus, mas indo buscar o PISA... Já lá vou, Sr. Deputado Aníbal Pires, já lá vamos. Ora bem, dizer que nos resultados do PISA, se bem perceberam e se viram as discussões a nível nacional que se pôs sobre essa matéria, o que eu assisti relativamente a essa matéria foi uma grande crítica. O que eu assisti a nível nacional sobre a análise feita aos resultados do PISA foi uma grande crítica ao Governo da República, da responsabilidade do PSD e do CDS-PP, de estar a estraçalhar as políticas educativas que estavam a progredir e que ainda nos últimos resultados do PISA mostram melhoria. E este Governo da República está a estraçalhar. E o senhor secretário disse, e muito bem, que nós aqui... Já dizia o Guterres que a educação é uma paixão, não é? Estão todos entusiasmadíssimos. Ora bem, e disse o senhor secretário, e muito bem, que não quiseram na região, não quis o governo na região, entrar em políticas destrutivas como entrou o governo da República. E daí que a primeira atitude foi fazer e pôr no terreno medidas que, obviamente, só podem ter resultados nos resultados dos exames, e passo o pleonasmo, quando passar o ciclo que aqueles que agora, no primeiro, no segundo, no terceiro ano do primeiro ciclo, forem a exame. Ou seja, as políticas em educação não são como dar pontos numa ferida, pôr-lhe uma pomada para passar dali uma semana. Portanto, é preciso tempo para as políticas agirem. Mas há a mim uma coisa que me faz sempre uma grande confusão cada vez que se fala de educação e cada vez que o PSD vem dizer que é uma tragédia. O deputado Duarte Farretas estreou-se esta semana a dizer que é a tragédia dos rankings. Ainda não tinha falado e veio falar de educação. A tragédia dos rankings. Sublinhar duas ou três questões. A burocracia, o facilitismo, a legislação variável. Comparamos tudo. Bem, é uma coisa tragédia. Ah, mas é que nestas três legislaturas que eu estou nesta casa, a propositura...
Senhoras e senhores deputados...
Oh, ok, têm toda a razão. Vamos só a esta legislatura. Qual foi o projeto de resolução da educação? Qual foi o projeto de decreto legislativo regional da educação? Quais foram as propostas estruturantes e, de facto, contributivas do PSD para a área de educação? Zero. Porquê? Porque sempre estiveram de acordo com as políticas educativas do PS. Ou então, não estando, também não têm alternativa. Porque não estando, não têm alternativa. Portanto, é muito bom vir aqui com o ranking das escolas, é muito bom vir falar quando a produtividade ou a propositura a nível da educação é, da parte do PSD, zero.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Cláudia Cardoso, pede a palavra para... Um protesto a...
À intervenção do deputado.
Tem a palavra, 3 minutos, Sra. Deputada.
Muito obrigada. Sra. Presidente, Sra. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Não é a primeira vez, digamos assim, que o PSD vem... pela voz do Sr. Deputado Duarte Freitas, fazer essa espécie de voto pio de que, durante 17 anos, o Governo da Região falhou em matéria de educação. Uma mentira, aliás, repetida mil vezes, não se transforma em verdade. Sr. Deputado Duarte Freitas, o senhor sabe, porque tem uns aninhos desta casa, como eu também tenho, que o sistema educativo regional era muito diferente há 16 anos atrás. Absolutamente diferente. O senhor sabe que na altura em que o PSD governava a região, teve intervenções meritórias no parque escolar e teve intervenções meritórias também ao nível da integração dos alunos. Mas não teve as suficientes. Quando nós entramos no governo em 96, havia muitos alunos fora da escola. E esses alunos que estavam fora da escola não contribuíam para as taxas de insucesso porque simplesmente não estavam dentro da escola. O senhor deputado Duarte Freitas sabe, porque tem uns aninhos desta casa e tem a obrigação, pelas responsabilidades políticas que teve e que tem, de saber que os governos do Partido Social Democrata tinham instituições especiais onde as crianças com necessidades educativas especiais estavam, porque não as integravam na escola.
Em terminar, senhora
deputada.
Foi o
governo do Partido Socialista que as integrou na escola. Mas tudo isso, senhor deputado, tudo isso fez com que nós, durante anos, piorássemos os números do insucesso. Melhorámos os números do abandono, piorámos os números do insucesso. Agora, Sr. Deputado, vir, depois de eu até já ter ouvido nesta casa, Srs. Deputados do PSD, elogiarem algumas das medidas...
Tem de terminar, Sra. Deputada.
Vir aqui dizer que, efetivamente, durante 17 anos, isto foi um desastre, isto não é em absoluto verdade. Durante estes 17 anos, nós tivemos medidas corajosas de integração, de inclusão, que mesmo assim conseguimos, em muitos desses anos, os seus deputados, sobretudo aqueles que costumeiramente se dedicavam à educação, sabem que durante muitos anos tivemos resultados acima da Madeira, acima da zona do Alentejo, e, portanto, não estivemos no fundo da tabela. Tivemos, sim, Tivemos, sim, razões para estar contentes com a melhoria dentro daquilo que era o nosso ponto de partida. E o nosso ponto de partida aqui, Sr. Deputado Duarte Freitas, foi injustamente baixo. Portanto, não é correto encher o peito de ar e vir fingir que o tempo não aconteceu,
senhora
e que
deputada,
aconteceram coisas boas como aconteceram más. Dizer que somos os piores de tudo e que nada fizemos é que é mentira, não é aceitável e é contra isso o meu protesto.
Senhor deputado Duarte Freitas, para um contraprotesto, tem a palavra.
Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, devo dizer, senhora Presidente, que tenho muito gosto em fazer uma intervenção, em jeito de contraprotesto, à intervenção que a senhora deputada Cláudia Cardoso fez. Tenho sempre muito gosto nisso. A figura regimental talvez não tenha sido aplicada da melhor forma, mas é sempre interessante poder responder à senhora deputada Cláudia Cardoso. E, senhora deputada Cláudia Cardoso, eu compreendo o que a senhora sente. Da maneira como o atual governo e alguns dos seus colegas têm tratado o seu trabalho, e a senhora certamente, senhor Presidente, senhores deputados, a senhora certamente tem que... Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, a senhora certamente, como é boa gente, também se sente. E tem que se sentir com aquilo que os seus colegas e o atual governo têm vindo a fazer. E por isso compreendo e tenho muito gosto que a senhora Presidente lhe tenha permitido fazer este protesto. Que é um protesto basicamente que percebemos que é mais dirigido a algumas pessoas da sua bancada, do governo que a senhora suporta, mas eu compreendo-a também muito bem. E dito isto, nada mais tenho a dizer face a esta compreensão que tenho.
Obrigada, Sr. Deputado. Para encerrar o debate, Sr. Deputado Paulo Estevão, tem um minuto.
Muito obrigado. Senhora Presidente, senhores deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, eu trouxe aqui uma questão que é uma urgência. Pedem-me tempo para os resultados. Já tivemos 17 anos. 17 anos é um longo período de governação. É um período em que podem ser implementadas medidas para que os Açores não sejam hoje, não estamos à frente da Madeira, senhora deputada, nem do interior alentejano. Estamos mesmo em último lugar. E não se compreende que se gaste um quarto do orçamento desta região e que se tenham estes resultados. Estas medidas não são aceitáveis para a autonomia dos Açores. E quando eu exijo resultados, não são resultados para o final da legislatura, são resultados já, este ano, no próximo. Nós não podemos estar, os alunos dos Açores não podem ser os piores estudantes do país. O nosso sistema educativo não pode continuar a ficar em último lugar. E isto é uma urgência. Uma urgência. E o que eu pedi é dinamismo, uma ação concreta, algo que modifique a situação em que estamos. Não é preciso produzir muita legislação, não é preciso criar novas instalações escolares. É necessário reorganizar as coisas, é necessário motivar os profissionais, é necessário melhorar a organização do sistema educativo, é necessário exigir resultados, é necessário motivar todos os agentes educativos, é necessário que os Açores possam sair, que saiam desta situação em que se encontram. Esta é uma urgência e o que eu peço é este dinamismo, esta vontade de atacar o problema, esta vontade de vencer. O povo dos Açores, como eu acabei de referenciar, Senhora Presidente, e termino, o povo dos Açores merece estar no seu ADN, ficar entre os melhores, e é isto que eu exijo a este Governo, ficar. Os alunos dos Açores têm que deixar de estar no fundo da tabela e têm que estar aqui em cima, que é o seu lugar, o lugar da nossa história, o lugar que os açorianos exigem e o lugar que os recursos que esta Assembleia, este Governo, esta sociedade conduz e projeta para que estes resultados apareçam. Estes resultados têm de aparecer.
Tem de terminar, Sr. Deputado. Já terminou. Muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, encerramos os nossos trabalhos por agora. Regressamos às 15 com a agenda da reunião.